decisivamente para a carga fiscal máxima que o país atingiu nesse ano e aumentou ainda mais a perda de rendimento dos portugueses. Penso que o PS ainda não assumiu a paternidade de mais este aumento de impostos. Pois bem, senhores deputados, têm hoje uma belíssima oportunidade para o fazer. Que não lhes falte a coragem para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN, que dispõe de um minuto. Só chegar a senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento também os membros do Governo aqui presente. Esta conta geral do Estado é a primeira conta apresentada após a entrada em vigor da Lei do Clima. No entanto, e apesar da Lei do Clima ter estado na gaveta, o que levou já a várias recomendações por parte desta Assembleia da República, fica bem presente por parte da análise da mesma a importância que a sua execução pode ter para o progresso e para as contas públicas. Porque não foi só aqui que o ambiente ficou esquecido. Com o ponto de não retorno a bater à porta, tivemos 60 milhões de euros do orçamento do Ministério do Ambiente cativado e por executar. As grandes poluidoras continuam a ver as suas bordas fiscais em sede ESP aumentar 159%. O investimento nos transportes públicos foi de 401 milhões de euros abaixo do previsto no orçamento. O Fundo Ambiental, quando olhamos para esta conta, utilizou quase 60% do seu orçamento para mitigar os custos de energia causados pela guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo que deixou apenas migalhas para as áreas que realmente precisam de intervenção, com apenas 1,7% do investimento nos transportes públicos, 0,7% para combater a seca extrema ou 0,4% para o apoio à mobilidade elétrica. Mas, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presentes, olhando novamente para aquilo que não pode ser um mero pino na lapela de qualquer Governo, a taxa de carbono rendeu 33...
Senhora deputada, está, muito obrigado. Senhor deputado Bernardo Blanco, da IEL, está em 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Secretários de Estado. Dizer que acho que esta discussão teria muito mais sentido e até uma sugestão geral se fosse feita no período orçamental, sempre, obviamente, do ano seguinte. Porque a verdade é que discutimos muito o orçamento durante muitas semanas e depois o tempo que damos à discussão das contas do Estado é muito insuficiente, eu diria. Claro que hoje temos a circunstância pouco comum, como disse bem, de estar a discutir a Conta Geral do Estado de 2022, fruto da queda do Governo, obviamente não é culpa do novo Governo, mas acho que esta era uma reflexão importante a fazer. E eu trago 3 temas que acho que também o novo Governo poderia tentar refletir sobre eles para as próximas execuções. O primeiro é que constantemente os Governos têm subavaliado a receita e sobreavaliado a despesa. Cobram sempre impostos a mais e executam despesa a menos do que aquilo que está orçamentado. Eu acho que é uma má prática política, percebo os incentivos de campanha eleitoral, mas acho que é uma má prática política que deve ser evitada. Por exemplo, só em 2023, já com estes dados, só na receita contributiva foram 7,1 mil milhões acima do orçamento. Depois também dizer que acho incompreensível, no século XXI, o Estado ter um problema de dados tão grande. E eu diria que o maior exemplo é o Estado não saber sequer quantos imóveis é que tem, quanto é que valem, onde é que estão. E eu lembro-me que, já falei disto aqui outras vezes, em 2007 o Primeiro-Ministro José Sócrates aprovou um diploma para fazer um inventário do Estado. O programa de inventariação é de 2009-2012, estamos em 2024 e ainda não temos essa listagem. No atual sistema de informação de imóveis do Estado, estão registados 27 mil, que já era um acréscimo em relação ao que havia há uns anos, e eu até perguntei isso ao Tribunal de Contas, que nos disse na audição da COF, Sr. Deputado, não ligue esses dados, porque o sistema é zero fiável, esses dados não valem nada. Isso, obviamente, ao ouvir isto do Tribunal de Contas, preocupa. Também sei que o novo sistema ainda está por implementar, e isso era aqui uma preocupação que deixava ao Governo que avance com o novo sistema, porque realmente, com a crise de habitação que temos e com os imóveis devolutos que há do Estado, temos de os usar o mais rapidamente possível. E depois uma nota final, dizer que em 8 anos de governação do Partido Socialista não conseguiram que chegássemos a 2023 e agora a 2024 com as exigências da lei de enquadramento orçamental a serem cumpridas. E por isso, na prática, o que vai acontecer é que vamos estar a cometer, de certa forma, uma ilegalidade. E eu pergunto o que é que vai acontecer. Eu acho que o simplesmente não vai acontecer nada porque é o Estado. Mas se fosse uma pessoa, um cidadão, se fosse uma empresa a incumprir nas contas com o Estado, o que é que aconteceria? Seria rapidamente penalizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para assinalar à Câmara que está um grupo de jovens na Galeria 13 a assistir aos nossos trabalhos da CESTIFAF. Muito obrigado. Para continuar os nossos trabalhos, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre, que dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado, caros concidadãos nas galerias. Este debate sobre a conta geral do Estado do politicamente longínquo ano 2022 é relevante, ele é mais relevante do que a atenção mediática que lhe é dada, é mais relevante que o destaque que tem na ordem do dia aqui na Assembleia da República e é efetivamente mais relevante do que aquilo que o cidadão comum poderá pensar. É, no fundo, o debate onde abordamos e discutimos o documento que mostra, de certa maneira, o dinheiro que entra e sai do Estado, o que por si só mostra bem a importância de o discutirmos. É claro que é relevante para vermos, por exemplo, a forma como as contas foram geridas em 2022 e que nos diz que foram geridas recorrendo a cativações, o que muita falta fez a muitos setores da administração pública, e ver, por exemplo, que a UTAU recomenda maior transparência e rigor na elaboração dos orçamentos, já que houve várias medidas, e nós no LIVRE sabemos-lo bem, que foram negociadas com os partidos e depois não foram concretizadas. Mas, na verdade, este debate poderia ser muito mais relevante, e muito mais importante para o país, porque, mais do que discutir entradas e saídas de dinheiro durante o ano 2022, era relevante perceber uma série de aspectos acerca do Estado, da sua conta geral, que não contém e até poderia conter. Por exemplo, qual é, afinal, o património que o Estado tem na sua posse? Num contexto de tão grande urgência de acesso à habitação, isso era essencial saber e a conta geral do Estado não nos diz nada sobre isso. E era muito importante, até essencial, perceber o que é, afinal, a STAMO, o que é essa agência imobiliária pública e a quem serve. Se serve os cidadãos comuns, se serve para dar resposta à crise da habitação ou não. Porque, até agora, muito ou pouco tem servido e tem sido muito e muito grande a opacidade relativamente à STAMO. Por isso, estes são os aspectos que nós gostaríamos de ver discutidos, muito para lá de uma simples análise de contas de entradas e saídas de capital, perceber, afinal, qual é o verdadeiro património do Estado e como é que este património pode ser usado ao serviço de todos e não apenas ao serviço de uma minoria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, para uma intervenção. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Por circunstâncias extraordinárias decorrentes da demissão em 2023 do anterior Governo Socialista, por manifesta incompetência, só hoje estamos aqui em plenário, nesta casa, a discutir a Conta Geral do Estado do ano de 2022. Já foi há quase 2 anos, no momento exato que esta casa se prepara para receber, daqui a pouco mais de 12 dias, o Orçamento de Estado para 2025. É que para a discussão de um Orçamento de Estado, esta casa demora meses a fio em audições setoriais e políticas, em taticismos próprios de quem governa com ou sem maioria parlamentar, mas para prestar contas de um ano inteiro e da sua execução temporal, resume-se a pouco mais de uma meia hora neste plenário que é representativo do povo português. Vamos, então, nesta meia hora de reflexão, recair a análise na eficácia da governação do então, sem a presença que seria devida hoje, do à época Primeiro-Ministro António Costa, no seu dever de prestar contas da forma como deixou o país no pós-pandemia, no início da crise inflacionária, na época do crescimento exponencial das taxas de juros, do petróleo, da energia que tanto empobreceu os portugueses. Esta Conta Geral do Estado é apenas mais uma prova de que o Partido Socialista não simpatiza muito com o rigor e com a transparência na prestação de contas aos cidadãos e aos seus representantes. E é também uma prova que não consegue executar aquilo que se propõe. Na verdade, este relatório demonstra que ficou muito aquém o que na época era exigido e foi até prometido. Com as diversas audições que tivemos com entidades determinantes e constitucionais, como o Tribunal de Contas, o Conselho Económico-Social, foi possível perceber que os poucos anos que passam, mas as recomendações emanadas por estes organismos quanto à Conta Geral do Estado continuam por implementar, o que prejudica gravemente o rigor das contas públicas que o Partido Socialista tanto gosta de apregoar. À imagem de anos anteriores, a apresentação das contas das empresas públicas, do seu contributo para o apuramento do saldo global, continua por fazer nesta Casa. Conseguiram inscrever incorretamente verbas do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, na Conta Geral do Estado. Para além disso, o Estado continua também sem saber ao certo qual o património imobiliário que tem, qual o seu valor, onde o detém. Tudo isto foram erros apontados e continuam a ser ignorados. Quanto à execução, talvez o exemplo mais gritante seja o desvio no investimento público, que em 2022, já com a famosa bazuca em andamento, aumentou apenas 2,7%, quando o Orçamento de Estado para o ano previa um expressivo aumento de 7,9%, ou seja, uma gritante diferença de mais de 5 pontos percentuais. Ficaram por executar 1.416 milhões de euros em investimento. É um desvio de quase 20 pontos percentuais, 19,3, levando o peso do investimento em percentagem do PIB a cair 0,1 pontos percentuais para 2,5 pontos percentuais. Fica muito aquém do previsto no Orçamento de Estado 2022, que apontava para um peso do investimento necessário e face à riqueza nacional na ordem dos 3,2% do PIB. Bem sabemos que o ano 2022 foi um ano excepcional, devido ao surto inflacionista que se fez sentir. Mas isto, de forma alguma, desculpa ao Partido Socialista. Foi um ano recorde de receitas fiscais. Grande parte deste aumento deve-se ao acréscimo de receitas de IVA por via da elevada inflação. Também, o Banco de Portugal, na época, estimava que cerca de 30% do aumento da receita fiscal, 30% contributiva em 2022, resultou do aumento da inflação. Gabam-se muito dos apoios que atribuíram às pessoas, mas esquecendo-se que lhe retiraram mais ou em igual medida através do IVA. Mais uma vez, temos aqui uma amostra de que a inflação é um imposto escondido sobre os portugueses, um imposto que o Partido Socialista se aproveitou para maquilhar ou disfarçar as contas e os números. Em vez de querem taxar ainda mais a classe média e quem trabalha e não vive de subsídios em Portugal, deveriam ter-se preocupado em querer baixar a taxa do IVA, um imposto classificado como regressivo por diversos estudos e que beneficiariam milhões de famílias continuam esmagadas na carga fiscal excessiva que a todos penaliza em Portugal. Muito obrigado. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Pereira olhou para a Conta Geral do Estado 2022 e viu a capacidade e a resiliência da economia portuguesa. Nós olhamos para a Conta Geral do Estado 2022 e vemos nela a expressão das contradições, dos impasses, das desigualdades que resultaram das opções orçamentais do Partido Socialista, quando governava então, já libertado dos empecilhos da esquerda e tendo conquistado uma maioria absoluta. E cito três excertos, não do Bloco de Esquerda, mas do parecer do Conselho Económico e Social. E ouçam, senhores membros do Governo, os parceiros sociais que tanto elogiam, ouçam o que disseram. O SES assinala, e cito, página 45, assinala o crescimento significativo da economia portuguesa em 2022, de 6,7% em termos reais. Apesar deste crescimento económico assinalável, as e os trabalhadores empobreceram, com os salários em média a não acompanhar a subida dos preços e a perder peso na distribuição funcional da riqueza, acentuando a desigualdade entre o trabalho e o capital. Fim de citação do parceiro do SES. Se há medida que deveria diferenciar uma política de direita de uma política de esquerda, é a distribuição entre o trabalho e o capital. É saber se essa política contribui para equilibrar essa distribuição ou contribui para desequilibrar em favor do capital essa distribuição. A conta geral do Estado é elucidativa. Mas também sobre o modelo de salários baixos, diz o SES, assinala o SES, página 46, 73,5%